Today's healthy living will be presented in Portuguese, with subtitles in Arabic, Alsace or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Malay, Persian, Russian and Spanish. Gentis espectadores, este é Vida Saudável no Supreme Master Television. Hoje, conheceremos Dr. Eric Slightwich, um médico e especialista em nutrição no Brasil que segue uma dieta vegana crua. Ele também é o autor de Alimentação Sem Carne, um livro sobre alimentar-se de maneira nutricionalmente correta. Enquanto estudava artes marciais na adolescência, Dr. Slightwich notou que seus professores não comiam carne e eram fortes e saudáveis. Ele então adotou uma dieta sem carne aos 14 anos de idade. Deste momento em diante, ele estava determinado a entender o papel dos alimentos à base de planta para a excelência da saúde. Após frequentar a faculdade de medicina e receber o seu diploma, Dr. Slightwich fez pós-graduação em nutrição clínica. Hoje, Dr. Slightwich examina questões relacionadas à dieta e nutrição em dois hospitais em São Paulo, Brasil, e serve como coordenador de equipe multidisciplinar de terapia nutricional no Hospital Santa Marina. Ele informa a outros médicos e nutricionistas sobre terapia da nutrição e os benefícios do veganismo, ou modo de vida sem produtos animais. Dr. Slightwich também dirige o Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira e é um professor de Yoga Suvantantria. O que segue é a primeira parte de um programa de duas partes apresentando uma entrevista da Supreme Master Television com o Dr. Slightwich.
Então me conta exatamente o que é ser vegetariano.
Vegetariano é uma pessoa que tem uma alimentação com um componente que não implique na morte de um ser do reino animal. Então, na prática, um vegetariano é uma pessoa que não come carne, de nenhum tipo. Nem de vaca, de porco, de frango, de peixe, de escargot, seja lá o que for. Então, esse é o ponto comum em todas as dietas vegetarianas. Quem retirou todos os derivados animais, ele é chamado de vegetariano estrito. Em termos nutricionais, a dieta é muito parecida. Mas o vegano, ou vegan, ele também prioriza a não utilização de produtos não alimentícios que sejam de origem animal. Então, a pessoa que tem esse olhar, ela não vai utilizar nenhum componente de couro na vestimenta, seda, lã. Ele vai procurar os cosméticos, por exemplo, que eles não são testados em animais. Né, e todos os produtos que não têm um contato animal, um sofrimento animal por detrás.
Dentro da sua experiência, o que leva, quais são os motivos que levam as pessoas a serem vegetarianas?
São basicamente três motivos que levam as pessoas a serem vegetarianas. O primeiro motivo no Brasil é o motivo de ética. A gente tem alguns trabalhos que mostram que mais de 50% das pessoas são vegetarianas por esse motivo. A estatística que eu tenho de consultório é maior. Próximo de 70% a 80% das pessoas que procuram atendimento são por motivo ético. Então, o que seria a ética? A pessoa olha para o animal, entende ele como um ser que tem os seus direitos, né, e o direito principal de não ser submetido a sofrimento. Então, a criação animal, seja para o abate, seja para a extração de leite ou derivados, ela leva um sofrimento animal. Então, essas pessoas, por esse olhar, elas recusam participar dessa cadeia de retirada de produtos animais. Né? Então, essa é a visão ética. O segundo motivo é a relação de saúde. E esse motivo é bastante forte porque a gente tem muitos estudos publicados que avaliam a saúde de vegetarianos que mostram que os benefícios são marcantes quando você compara com as pessoas que comem carne. E o terceiro motivo seria a razão ambiental, que hoje está crescendo bastante porque com todas as modificações do planeta isso está ficando cada vez mais evidente, porque a criação animal ela traz um impacto ambiental e para exemplificar isso a gente tem os dados da FAO, né, que numa das últimas publicações deixou uns dados bem explícitos para a gente. Então, primeiro, das atividades humanas que envolvem, né, produção de alimentos, a pecuária é o principal fator para contaminação ambiental, para contaminação de mananciais aquíferos e para na produção de gases que têm efeito nocivo para o efeito estufa. Né? Um outro ponto muito interessante que esse relatório colocou é que das áreas cultiváveis do planeta, 30% são destinadas aos animais, à pecuária. E mais 33% são destinadas à produção de alimentos para esses animais. Ou seja, 63% de toda a área cultivável do planeta está sendo destinada para os animais. Então, isso é bastante impactante também, sem contar que a área que você cria o animal, se você fosse cultivar outros alimentos, como grãos, por exemplo, você teria toneladas e toneladas contra alguns quilos de carne do animal.
O que necessitamos saber para ter certeza que estamos atendendo às necessidades nutricionais? Descobriremos quando Vida Saudável voltar com mais informações do Dr. Eric Slightwich, do Brasil. Você está assistindo Supreme Master Television. Obrigada por voltar conosco em Vida Saudável para nossa discussão sobre escolhas dietéticas com o especialista em nutrição vegana e médico, Dr. Eric Slightwich, do Brasil. O que uma pessoa seguindo a dieta vegana ou vegetariana deve ter em mente para assegurar que seu corpo esteja em equilíbrio nutricional?
Então vamos falar de saúde. Eu optei por ser vegetariana. A partir de agora, eu tenho que ter algum cuidado diferente com a saúde ou simplesmente eu tiro carne da minha alimentação e pronto?
Aí depende. Uma pessoa que tem uma alimentação variada e balanceada comendo carne, a partir do momento que ela tira a carne, ela tende a ter uma saúde super tranquila. O principal substituto para a carne que a gente pode considerar são os feijões. Tá? Eles têm um teor proteico bastante adequado, um teor de ferro e zinco que pode ser bastante adequado, então esse seria o principal cuidado. Uma pessoa que não tem uma alimentação muito adequada, ela vai precisar fazer os ajustes para ter uma alimentação mais saudável, e esses ajustes são muito fáceis de fazer, não é nada complicado, é bem tranquilo. Então existem alguns cuidados especiais sim na dieta vegetariana, mas de forma geral ela é muito fácil de ser elaborada.
Entre mitos e verdades, as pessoas, a primeira coisa que perguntam para um vegetariano é: você não consome proteína?
Esse é um dos maiores mitos realmente que existe com relação à dieta vegetariana. Os estudos com seres humanos mostram que é totalmente tranquilo e viável você manter a sua alimentação só com proteína vegetal. Não tem nenhum problema, nenhum empecilho. A gente não tem estudos científicos publicados com populações mostrando carência de proteínas em populações vegetarianas. Em consultório, eu nunca atendi um único paciente vegetariano com carência de proteína, e eu faço a dosagem sanguínea, né, para avaliar isso, e realmente não tem deficiência. Esse é um mito da dieta vegetariana, e que já está na hora da gente começar a olhar por um outro ângulo, porque não tem o menor sentido essa ideia antiquada.
E entre os outros nutrientes, tem algum que é mais delicado para o vegetariano, tem que tomar mais cuidado? Por exemplo, o ferro.
Então, o ferro é um nutriente que também é muito falado, né? O ferro, todo mundo deve tomar cuidado, quem é vegetariano e quem não é. Porque é estimado que 1/3 da população mundial tem a carência de ferro. Né? O ferro é um mineral que tem uma absorção bastante, digamos, difícil. Né? E ele pode vir de duas formas. Ele pode vir protegido. Então, quando você ingere o ferro, ele está num anelzinho protegido ali, que a gente chama esse ferro de ferro M. Existe um outro ferro, que é um ferro sem esse anel de proteção, que a gente chama de ferro não M. E ele sofre mais alterações na absorção dele. Então esse ferro, por exemplo, se você ingerir junto com vitamina C, você absorve bem. Se você ingerir com café, com chá preto, você tem uma absorção dificultada. Os estudos científicos que a gente tem, que avaliaram a ingestão de ferro em vegetarianos e não vegetarianos, mostram dois pontos importantes. Um deles: a absorção em quantidade de ferro dos vegetarianos é maior ou igual das pessoas que comem carne. Então o mito de que a dieta vegetariana é pobre em ferro é um mito mesmo. Tá? E um outro ponto é que os vegetarianos tendem a ingerir quase o dobro de vitamina C do que as pessoas que comem carne. Isso facilita bastante a absorção desse ferro. E o ponto final assim, dessa discussão são os estudos de revisão científica que mostram a prevalência de anemia por falta de ferro nas pessoas que comem carne e nas vegetarianas. E esses estudos mostram que é a mesma coisa. Ou seja, não tem diferença na quantidade de pessoas vegetarianas, né, em termos percentuais, que tem anemia e nas pessoas que comem carne. É a mesma coisa. Então, isso é um mito. Um outro ponto importante da dieta vegetariana, e esse sim é o motivo principal de atenção, é a vitamina B12. Essa vitamina, ela é produzida por bactérias. Então, nenhum animal produz, é só bactéria. O ponto positivo é que a gente tem um estoque no fígado. Esse estoque pode durar anos. A suplementação de B12 deve ser feita para todas as gestantes e crianças vegetarianas. E nos adultos, a gente deve monitorizar os níveis sanguíneos. E daí a pessoa tem a opção de utilizar com frequência ou utilizar quando for necessário na suplementação. A suplementação pode ser utilizada por via oral ou pode ser via injetável, que é uma forma bastante prática, que se a pessoa tem nível adequado já, ela só vai fazer a manutenção, uma aplicação a cada 6 meses ou 1 ano, supre as necessidades da B12 tranquilamente. E ela é encontrada em qualquer farmácia, o custo é bastante acessível, então é uma forma bastante tranquila de você fazer esse controle.
Se eu sou vegetariana estrita, pedir vitamina B12 e injetar, que não tem problema nenhum?
A vitamina B12, ela não tem, não existe nenhum relato de toxicidade de B12. Ou seja, se o seu nível está bom e você vai e toma uma injeção com uma mega dose de B12, nunca nenhum estudo foi publicado mostrando que você vai ter intoxicação. E o mais adequado é você saber como é que está o seu nível sanguíneo. Por quê? Se você estiver com nível baixo de B12, você precisa primeiro levar para o nível de normalidade. E pode ser necessário várias aplicações de vitamina B12 até você chegar nessa normalidade. Então, a partir daí, você faz a manutenção. Então, é importante saber como é que está esse nível para saber se você vai fazer uma reposição ou se você vai fazer uma manutenção, que as posologias são diferentes nesses casos.
Nossa apreciação por estarem conosco para esta edição de Vida Saudável. Na próxima segunda-feira, apresentaremos a parte 2 da nossa entrevista com o Dr. Eric Slightwich. Ele explicará mais sobre como obter uma nutrição excelente com uma dieta vegetariana pura ou vegana. Mais programação construtiva vem a seguir, após notícias de destaque aqui na Supreme Master Television. Que todos nós sigamos o caminho de vida compassivo e pensamento elevado. Our appreciation for being with us today for this edition of Healthy Living. Next Monday, we'll feature part 2 of our interview with Dr. Eric Slightwich. He will explain more on how to obtain optimal nutrition with pure vegetarian or vegan diet. More constructive programming is up next, after noteworthy news, here on Supreme Master Television. May we all take the path of compassionate living and high thinking.